quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. Que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos um bom mexeriqueiro, descobre o segredo.
Deus dá e Deus cobra.
Mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes.
Pai Santo que estás nos céus, obrigado pelo momento oportuno de liberdade religiosa, circunstâncias favoráveis, por termos um templo, por termos amigos e irmãos nossos seletos da tua palavra, que estão reunidos nessa hora para estudar a profecia, para entender a profecia. Derrama sobre nós o Espírito Santo, prometido por Jesus, para entender a palavra profética. Amém. E nos prepararmos para a volta de Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo.
Amém.
Cumprindo a promessa que Jesus fez, que depois de alguns dias vós recebereis o batismo do Espírito Santo. Amém. Que descerá sobre vós, sereis batizados com fogo e com Espírito.
Amém.
Portanto, Pai, atenda a vossa súplica e cumpre a tua promessa.
Amém.
Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
O livro de Daniel, a primeira profecia que temos aqui é no capítulo 2. É o sonho que Nabucodonosor teve, um sonho que o espantou, um sonho que o deixou assim, surpreso, porque ele esqueceu o sonho que teve durante a noite. Eu sei que vocês conhecem muito bem o sonho que Nabucodonosor teve, até as crianças já conhecem. Meu filhinho, quando era pequeno, ele já sabia de cor. A estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, o quadril e a coxa de bronze, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro, em parte de barro, e então a pedra que desceu do céu. Então, essa é uma profecia estudada e reestudada pela Igreja Adventista, e nós sabemos muito bem o significado dessa profecia. Deus preparou para Nabucodonosor a história do mundo todo em um só sonho. Deus deu o sonho a Nabucodonosor e deu a revelação do sonho a Daniel. E Daniel então deu para o rei Nabucodonosor a interpretação do sonho, dizendo: tu és a cabeça de ouro. Então a cabeça de ouro representava a Babilônia. E o rei de Babilônia naquele tempo era Nabucodonosor. Tu és a cabeça de ouro. Mas depois de ti virá um reino inferior ao teu, representado pelo peito e braço de prata. E realmente depois de Babilônia veio o reino Pérsia, que foi um reino menos poderoso, menos rico do que Babilônia, mas dominou Babilônia. Então Babilônia foi derrubada através da guerra de Ciro e Dario, que guerrearam contra Belsazar. Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Então ali no tempo de Ciro, Babilônia foi derrotada e começou a dominar o mundo, a Medo-Pérsia. Isso foi em 538 a.C. Então, o peito e braço de prata representava a Medo-Pérsia, que dominou o mundo do ano 538 até o ano de 333. Medo-Pérsia não duraria para sempre, porque depois dela viria um outro reino representado pelo quadril de bronze, pelas pernas de bronze, pelo coxa e quadril de bronze, representando a Grécia. Em 331, Alexandre o Grande começou a dominar o mundo. Foi estabelecido então o Império Grego. E Deus mostrou para Nabucodonosor todas essas sucessões, né, de impérios, de governos mundiais dominando o mundo. Mas a profecia não é somente para satisfazer a curiosidade. Deus tem um propósito na profecia. Deus tem um alvo. Ele quer levar o seu povo para a volta de Jesus, porque toda a profecia, tanto em Daniel como no Apocalipse, nos conduzem para a volta de Jesus.
Amém.
Tudo foca a volta de Jesus.
Amém.
Então, depois da Grécia, representada pelo bronze, veio então o Império Romano, representado pela perna de ferro. E assim como a perna é o membro mais longo do corpo, mais longo do que o busto, mais longo do que o quadril e a coxa, a perna de ferro representava então o Império Romano, que foi o que mais durou. O Império de Ferro, o Império Romano, durou do ano 168 a.C. até o ano 476 d.C. Cerca de 600 anos. Foi o que mais durou. Mas este império não seria eterno também. A Bíblia diz que ele se dividiria e não mais se misturaria, assim como o barro não se mistura com o ferro. Eles procurariam se unir de novo, mas não iam conseguir. E o Império Romano, em 476, deixou de existir. E surgiram as nações da Europa. As 10 tribos que surgiram do Império Romano estavam representadas pelos 10 dedos da estátua. Então, queridos, do Império Romano surgiram as nações que hoje estão na Europa. Naquele tempo, existiram 10 tribos, tribos bárbaras. Eram os vândalos e os ostrogodos, 3. Os lombardos, 5, 4. Os saxões, 6. Os francos, vamos contar, né? Eram os vândalos e os ostrogodos, 3. Lombardos, 4. Saxões, 5. Francos, 6. Burgúndios, 7. Suevos, 8. Visigodos, 9. E?
Alamãos.
Alamãos, que é a Alemanha. Essas 10 tribos formavam a Europa. Mas, queridos, nós sabemos que dessas 10 tribos, 3 foram destruídas. Éramos, vândalos e ostrogodos foram destruídos. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, vocês encontram esse texto que menciona aqui das 10, 13 mil caíram. Daniel capítulo 7. Verso 20. Capítulo 7, verso 20. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, diante da qual caíram 3. Capítulo 7, verso 20. Diante da qual caíram 3. Daquela ponta digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que a das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta, que derrubou 3, não é? Fazia guerra contra os santos de Deus, e os vencia. E aqui diz, até que o ancião de dias veio, o ancião de dias, e foi dado ao juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Queridos, as 3 tribos que foram derrubadas representam a destruição de Éboros, Vândalos e Ostrogodos. Então, dos 10 ficaram só 7. Então, vocês percebem que os 10 dedos estão ligados ao Império Romano, que deixou de existir como império, mas continuou existindo através de 10 tribos. Que caíram 3, ficaram só 7. Porém, os 10 dedos também estão ligados, voltando para o capítulo 2, os 10 dedos estão ligados também à pedra que vai cair do céu. Quando a pedra descer do céu, ela vai atingir os pés da estátua com quantos dedos?
10.
10 dedos. A pedra que representa a volta de Jesus, o estabelecimento do reino de Deus na terra, vai atingir a estátua enquanto ela tiver 10 dedos e não 7. Portanto, nós temos que entender que os 10 dedos têm duas interpretações. Os 10 dedos da estátua podem ser entendidos corretamente como sendo as 10 tribos que surgiram do Império Romano, ou seja, os 10 dedos ligados à perna, que é o Império Romano. Mas os 10 dedos também dizem respeito à pedra que vai descer do céu.
Amém.
Quando a pedra descer do céu, não vão ser 7 ou 20, vão ser 10 dedos. Vão ser 10 reinos. Quando Jesus Cristo descer do céu com poder e glória para estabelecer o reino de Deus, que não será jamais destruído, aqui diz em capítulo 2, verso 44, leia comigo, capítulo 2 e o verso 44 de Daniel, leia comigo: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. O reino de Deus, que não será jamais destruído, representado pela pedra, vai surgir nos dias destes reis representados pelos 10 dedos. Agora nós já estamos falando não da perna com seus dedos, nós estamos falando dos dedos com a pedra. São os 10 dedos com a pedra. Porque os 10 dedos com a perna, ligados com a perna, deixaram de ser 10, se tornaram só 7. Mas agora está falando de 10 dedos, 10 reinos, no momento em que a pedra vai surgir do céu.
Amém.
E vai estabelecer o reino de Deus, que não será jamais destruído. Então entendam os 10 dedos de duas formas. Os 10 dedos ligados à perna, que são as 10 tribos que surgiram do Império Romano, mas que depois ficaram 7. E também os 10 dedos no momento da pedra descendo do céu, que são os 10 reinos que existirão na terra quando Jesus Cristo voltar. Hoje existem 195 nações reconhecidas pela ONU. A Organização das Nações Unidas reconhece 195 nações oficialmente, mas existem mais de 200 nações no mundo. Quando Jesus voltar, nós não vamos ter 20, nem 30, nem 200 nações. Nós vamos ter 10 nações. 10 nações. E nós estamos próximo disso. Nós estamos num processo de formação de 10 grandes nações, chamadas supernações. 10 blocos econômicos. Essa profecia de Daniel capítulo 2, verso 44. Vamos terminar de ler aqui o verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, ou seja, todos os 10 reinos vão ser destruídos, e será estabelecido para sempre o reino de Deus.
Amém.
Queridos, abra a Bíblia agora em Apocalipse capítulo 17. Daniel e Apocalipse deveriam ser encadernados como sendo um só livro, porque Daniel e Apocalipse falam dos mesmos assuntos.
Amém.
O que Daniel fala, também Apocalipse fala. Um é a profecia, o outro é o cumprimento da profecia. Daniel é mencionado como sendo um livro selado, fechado, mas Apocalipse aparece para nós como um livro aberto.
Amém.
Apocalipse quer dizer revelação. Revelação do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
E aqui em Apocalipse capítulo 17, abra sua Bíblia, vamos ler aqui os versos, o verso 12. O verso 12. Capítulo 17, verso 12. Capítulo 17 vem depois do 16, certo? O capítulo 16 fala das 7 pragas. Certo? Correto? Capítulo 16 fala das 7 pragas. Então está falando do tempo do fim, do que vai acontecer no tempo do fim. O contexto do capítulo 16 é escatológico, é o tempo do fim. O capítulo 17 foi escrito para explicar o último ai. A Bíblia fala que no Apocalipse existem 3 ais. Assim como existem 3 bestas no Apocalipse: a besta do abismo, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Existe um ai para cada uma das bestas. A besta que subiu do abismo representa Satanás. A besta que subiu do mar representa o papado, e a besta que subiu da terra representa os Estados Unidos da América do Norte, o protestantismo apostatário. Existe um ai, ou seja, um juízo de Deus sobre cada uma dessas bestas. O último ai está exatamente no finalzinho do capítulo 16. O finalzinho do capítulo 16 termina falando do último ai. Aí quando fala no capítulo 16 e o verso 17, capítulo 16, verso 17, diz assim: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra, tal foi esse grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da Saraiva, porque a sua praga era muito grande. O capítulo 17 veio para explicar o último ai. Capítulo 17 foi escrito para mostrar como esta grande Babilônia, a sétima praga, cai sobre a grande Babilônia. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então o capítulo 17 explica quem é essa grande Babilônia. É no contexto do tempo do fim. Nós temos que entender o capítulo 17 no contexto dos eventos finais. E agora o capítulo 17, verso 12, fala que agora no tempo do fim, nesse contexto escatológico, verso 12, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes 10 reis têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. 10 reis que ainda não receberam o reino. Por que que os 10 reis de Apocalipse 17 ainda não receberam o reino? Porque esses reinos estão sendo formados agora. Existem 10 reinos no planeta Terra que estão sendo formados. Eles são chamados de 10 supernações, 10 blocos econômicos. Em 1974 foi escrito um livro, A Humanidade no Seu Ponto de Virada, The Mankind at the Turn Point. Nesse livro, escrito em 1974, apresenta-se ali um mapa com as 10 supernações. Já em 74, já está tudo planejado. Os representantes de Satanás na Terra estão organizando a Terra em 10 reinos. 10 reinos que vão ser submetidos à besta, para que a besta reine sobre ela. A besta que subiu do mar, que é a mesma prostituta de Apocalipse 17. A mesma prostituta do capítulo 17 é a mesma besta que subiu do mar de Apocalipse 13. Amém. Quando você lê Apocalipse 13, verso 1, da besta subindo do mar, é o papado. Quando você lê sobre no capítulo 17, da prostituta sendo carregada pelo próprio Satanás, pelo próprio dragão, essa prostituta também é o papado. É o mesmo poder. E os 10 reinos vão dar toda a autoridade à besta para que reine sobre eles. Por isso diz aqui no capítulo 17, verso 12. Leia de novo. Verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Quantos reis lá em Daniel capítulo 2? Quantos reinos existirão na terra?
10.
Quando a pedra aparecer?
10.
E atingir a estátua nos pés com 10 dedos?
10.
Aqui a palavra de Deus está dizendo que no tempo do fim, também a terra será dividida em 10 reinos, e eles entregarão seu poder à besta, diz o verso 13. Leia o verso 13. Estes quem? Os 10 reis têm o mesmo intento, ou seja, eles pensam igual, eles estão unânimes no plano, na intenção de se submeterem a um poder maior do que eles, que é o poder papal. Existe um poder na Terra superior ao presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Existe um poder na Terra superior a Dilma, superior a Putin da Rússia, superior a qualquer reino, qualquer rainha, qualquer rei da Terra. Esse poder é chamado na Bíblia de o papado, a besta que subiu do mar, que recebeu seu poder do próprio dragão. Quem lhe deu o poder, quem lhe deu o trono, é o próprio Satanás. Em Apocalipse capítulo 13, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13 e o verso 2. Vamos ler o verso 1 e o verso 2 de Apocalipse 13. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Lembrem-se que o dragão, que é Satanás, que é chamado na Bíblia de besta que subiu do abismo, o dragão, que é Satanás, por que era chamado a besta que subiu do abismo? Porque quando ele foi lançado do céu, ele foi lançado para o abismo. A terra, quando Satanás foi expulso do céu, o planeta Terra era um abismo. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz que existia treva sobre a face do abismo. Antes de Deus falar, haja luz, o que existia? Abismo. O planeta já existia, mas estava envolto em água. A água estava cobrindo totalmente o planeta, porque o planeta Terra ele foi criado do meio das águas. Deus separou as águas para que surgisse a porção seca. Então, queridos, não penetrava luz nenhum nesse planeta. Havia trevas. Por isso era chamado de abismo. E Satanás foi expulso do céu para o abismo. Ele é chamado o anjo do abismo, a besta do abismo. A Bíblia diz em Apocalipse 12 que ele tem sete cabeças. Capítulo 12, abra a sua Bíblia. Capítulo 12 e o verso 4. Capítulo 12, verso 4 diz que ele tem sete cabeças e dez chifres. Capítulo 12, verso 4. Leia comigo. E a sua capa levou após si a terça parte das estrelas do céu. Primeiro vamos ver o verso 3. Verso 3. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as cabeças sete diademas. E a sua capa levou após si a terça parte das estrelas do céu. Foi quando Satanás trouxe com ele a terça parte dos anjos. Quando ele foi expulso do céu, ele trouxe a terça parte dos anjos. Mas quando ele foi lançado na terra, aqui diz o capítulo 12, verso 9, que ele foi precipitado, veja o verso 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado aonde? Na terra. Porém, quando ele foi lançado na terra, Deus ainda não tinha dito haja luz. A semana da criação ainda não tinha começado. Adão e Eva ainda não estavam aqui. A terra era simplesmente um abismo. Um abismo. É isso que diz lá em Isaías capítulo 14. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 14. Isaías 14 diz que Satanás seria lançado no abismo. Ele que queria ser mais do que antes. Capítulo 14. Vamos ler o verso 12 em diante. Isaías capítulo 14, verso 12 em diante. Quando todos acharem, vamos ler. Isaías 14, verso 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra? Para onde Satanás foi lançado?
Na
terra. Aqui fala que foi na terra. E lá em Apocalipse 12, verso 9, diz que foi precipitado na terra. E agora, continue o verso. Verso 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Agora o verso 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do
abismo.
Ele queria ser Deus, mas ele foi lançado no mais profundo
abismo.
A Bíblia diz que ele foi lançado na terra, e a Bíblia diz que ele foi lançado mais profundo abismo. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 2, que antes de Deus falar haja luz, o planeta Terra era um
abismo.
Estão percebendo por que Satanás é chamado de a besta do abismo? Em Apocalipse capítulo 11, fala da besta do abismo. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, verso 7. Capítulo 11, verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Existe uma besta na Bíblia chamada besta do
abismo.
Foi lançada no abismo. Quando? Quando foi expulso do céu. E vai subir do
abismo.
Quando vai subir do abismo Satanás? No final dos mil anos. Quando Jesus voltar, Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Capítulo 20, verso 1. E vi descendo do céu um anjo que tinha a chave do abismo, Abismo é o planeta Terra, sem forma e vazio. Em trevas, estado caótico. Tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, amarrou por 1000 anos e lançou no abismo. Mas no final dos 1000 anos ele vai subir do abismo para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, para reunir a multidão de ímpios que será ressuscitada. Essa multidão de ímpios será ressuscitada no final dos 1000 anos. Ele sairá a enganar esta multidão de ímpios, capítulo 20, e o verso 7. Verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, será solto do abismo, porque a terra não estará mais vazia, porque os ímpios serão ressuscitados no final dos 1000 anos, a terra não estará mais em trevas, porque a cidade santa desceu do céu, e a cidade santa vai pousar sobre o Monte das Oliveiras, que vai se tornar uma grande planície, e ali estará a glória de Deus.
Amém.
A terra deixou de ser abismo. Por isso aqui diz que no capítulo 20, verso 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, ou seja, estará solto do abismo, porque agora ele tem uma multidão como areia do mar para enganar, para juntar e para marchar contra a cidade santa que desceu do céu. Nós estamos vendo esses textos para mostrar que a Bíblia fala de 3 bestas. A besta do abismo é a original, é o próprio Satanás. Ele foi lançado no abismo quando ele foi expulso do céu. Ele vai ser lançado de novo no abismo na volta de Jesus, e no final dos 1000 anos ele vai subir do
abismo.
Só que esse dragão, que é a besta do abismo, ele, que é a besta original, ele deu o seu poder para a besta que subiu do mar. A besta que subiu do mar, que é o poder papado, exerce um poder sobrenatural sobre a humanidade. É um poder tão forte que mesmo os protestantes e evangélicos estão sendo tentados a achar que o Papa é o cara. Eu diria que se eu não conhecesse a Bíblia da forma como Deus me ensinou a Bíblia, eu diria que o Papa Francisco é o cara. Mas conhecendo a palavra de Deus, eu sei que ele é o anticristo. Ele é sobredente, ele é bondoso, mas ele está numa posição que representa o anticristo. Queridos, vai ser difícil a humanidade aceitar isso. Por quê? Ele tem um carisma para com o mundo. Em questão de 6, 7 meses, ele ganhou o coração do mundo inteiro de uma forma poderosa. Aquilo que os outros papas não fizeram durante anos, ele fez em poucos meses. Ganhou, caiu na graça do povo. Mas lembrem-se, irmãos, ele é um papa jesuíta. É o primeiro Papa Jesus. E os jesuítas fazem um voto. Para ser jesuíta tem que fazer um voto. Para ser jesuíta tem que fazer um voto. E o voto jesuíta exige que eles trabalhem com forças, com toda a força que tiverem, para destruir os protestantes. Morte aos protestantes. Então, queridos, nós estamos vivendo num tempo de perseguição. Nós estamos vivendo num tempo em que, em breve, novamente a perseguição se levantará contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus.
Amém.
Agora, voltando para Apocalipse 13, Deus, verso 1, né? E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quantas cabeças e quantos chifres tinha um dragão vermelho no capítulo 12, verso 3? Capítulo 12, verso 3?
7 cabeças e 10 chifres.
Quantas cabeças e quantos chifres tem a besta que subiu no mar?
7 cabeças e 10 chifres.
Está o pai? Está o filho. Está a mãe? Está o filho. O representante da besta do abismo é a besta que subiu do mar. A besta que subiu do mar, o papado, é a face da besta que subiu do abismo. É uma face sobridente. É uma face que representa santidade dentro do mundo. Mas quem lhe deu esse poder e quem lhe deu o trono? Vejam agora o verso 2, capítulo 13, verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, porque tem um pouquinho da religião grega, e os seus pés como os burros, porque tem um pouquinho da religião persa, e a sua boca como de leão, porque tem um pouco da religião de Babilônia. E o dragão deu-lhe o seu poder. Quem lhe deu o poder?
Dragão.
O dragão. E o que mais além do poder o dragão deu para ele? O seu trono e grande poder. Alguém um dia perguntou para mim: pastor, você concorda que o trono de Satanás, o quartel-general de Satanás, está localizado ali no Triângulo das Bermudas? Porque onde muitos navios afundam, muitos aviões caem, existe alguma coisa misteriosa ali por volta daquela região do Triângulo das Bermudas? Eu disse: não, eu não concordo com isso, porque a Bíblia diz que o trono de Satanás está no Vaticano. A Bíblia está dizendo que o trono de Satanás está onde o papado estabeleceu o seu trono. Porque aqui está dizendo no capítulo 13, verso 2, que o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono. O imperador romano tinha o seu trono em Roma. Quando o imperador romano transferiu a capital do Império Romano para Constantinopla, que hoje é Istambul, eu estive em Istambul, visitando a cidade de Istambul. Antes o nome de Istambul era Constantinopla, porque foi fundada por Constantino. Constantino, em 330, transferiu a capital de Roma para Constantinopla. Agora a cidade de Roma, que era a capital do mundo, onde o imperador romano, pagão, adorador do sol, tinha o seu trono, agora ficou a cidade de Roma vazia de poder, porque o imperador saiu. Então o bispo de Roma começou a adquirir mais poder. Na ausência do imperador, a maior autoridade em Roma agora era o bispo de Roma. E dali para frente, isso foi no quarto século, em 330. De 330 para frente, o bispo de Roma foi crescendo em poder, em poder. E ali onde está o Vaticano hoje, ali foi um presente, foi uma doação feita pelo imperador romano ao bispado de Roma. Ali onde está o Vaticano, ali estavam os jardins de Nero, ali estavam os palácios de Nero, imperador Nero. Ali onde está o Vaticano, existia ali o circo de Nero, o circo de Calígula, o circo de Nero. Ali Pedro foi sacrificado ali, foi crucificado de cabeça para baixo, ali. Foi ali que eles construíram o Vaticano. Era a residência do imperador romano, representante do Deus Sol. E agora é a residência do rei de Roma, rei papal, representando o Sol. Adoração ao Sol. É a mesma coisa. De Roma imperial passou para Roma papal. Mas a adoração ao sol continua sendo realizada. Percebam, irmãos, que Satanás deu o seu trono ao poder papal. Portanto, o trono de Satanás está ali no Vaticano. Percebam aqui no capítulo 13, irmãos, que a besta que subiu do abismo, que é o dragão, deu poder e deu o trono dele para a besta que subiu no mar, que é o papado. Por isso, queridos, aqui no capítulo 17, vejam aqui no capítulo 17. Capítulo 17, vocês vão encontrar duas bestas. Capítulo 17, verso 1. Veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Essa grande prostituta está falando de uma grande igreja. Mulher em profecia representa o quê?
Igreja.
Igreja. Prostituta em profecia representa igreja falsa. É uma prostituta sentada sobre muitas águas. Águas de profecia representam povos, multidões de línguas. Capítulo 17, verso 15, diz que águas de profecia representam multidões, povos e línguas. Leiam aí o verso 15 conosco. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então, é uma igreja mundial assentada sobre muitas águas. Verso 2: com a qual se prostituíram os reis da terra. É uma igreja que se relaciona com reis, com rainhas, com princesas, com príncipes. É uma igreja poderosa no mundo. E diz o verso 3: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada, que é a prostituta, né? Que é essa grande igreja, assentada sobre uma besta de cor escarlate, uma besta de cor vermelha, escarlate e vermelho, que estava cheia de nome de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Estão lembrando da besta do dragão, do capítulo 12, verso 3? O dragão do capítulo 12, verso 3? Que com a sua cauda trouxe a terça parte dos anjos do céu, é Satanás. É ele que está carregando a mulher prostituta. Satanás. Quem carrega a prostituta é a besta que subiu do abismo. É o dragão que foi lançado do céu. Que é descrito como tendo 7 cabeças e 10 chifres. Agora lembrem-se, irmãos, que essa mulher, essa prostituta que está sendo carregada, também chama-se de besta que subiu do mar. No capítulo 13, verso 1, essa prostituta não é chamada de prostituta, ela é chamada de a besta que subiu do mar e que recebeu poder e o trono do dragão. Lá no capítulo 13, verso 2, ela recebeu o poder e o trono do dragão. Aqui no capítulo 17, ela não recebeu o poder e o trono, ela está sendo carregada. Vejam a parceria, vejam a intimidade, a dobradinha que existe entre a besta do abismo e a besta que subiu do mar. Entre Satanás e o papado existe uma parceria para dominar a terra. Enquanto Jesus não descer do céu, o anticristo é o papado. Mas quando Jesus estiver para descer do céu, o papado vai cair, vai ser derrubado. E quem vai estar na terra como anticristo é o próprio anticristo, Satanás. Quando Jesus descer do céu, a grande guerra, chamada na Bíblia de Armagedon, a grande guerra entre Cristo e o anticristo para libertar o povo de Deus, levar o povo de Deus para o céu, será entre Cristo e Satanás. O anticristo estará andando na terra. O anticristo estará vivendo na terra, sendo adorado como sendo Cristo. Quando vai soar no céu, um clamor: Cristo veio, Cristo veio. E a nuvenzinha vai aparecer no céu, cercada de anjos. A volta de Jesus será assistida pelo povo de Deus, enquanto os outros povos, a multidão dos povos enganados, estarão adorando o falso Cristo. Percebam, queridos, que o anticristo hoje está representado pelo poder papal. Mas quando o poder papal cair, entra o verdadeiro anticristo, que é o próprio Satanás. E quando o papado vai cair? Não agora. Não agora. O Apocalipse 17 menciona que haverá um tempo em que esse poder papal vai ser derrotado. Aqui no capítulo 17 fala que ele vai receber o poder dos 10 reis, que ainda não tem reinos. Vejam aí o capítulo 17, verso 12. Vamos ler de novo. Capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora. Então vai ser rápido. Quando a Bíblia diz por uma hora, isso não é literal, isso está mostrando que vai ser muito rápido. A tão famosa nova ordem mundial, a tão falada nova ordem mundial, a tão esperada nova ordem mundial, vai durar muito pouco tempo. Vai ser rápido. Porque os próprios 10 reis que darão poder para que o papado reine sobre eles, esses próprios 10 reis vão puxar o tapete e vão derrubar o poder papal. Vejam agora o capítulo 17, verso 12. Verso 13 agora. Esses têm o mesmo intento. entregarão seu poder e autoridade à besta. A besta que subiu do mar, que é a prostituta, para que reine sobre tudo e todos. E agora diz o verso 14. Veja o verso 14. Esses, ou seja, os 10 reis, os que se submeteram ao poder papal, esses combaterão contra quem? Contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá. Aleluia, meu irmão. Jesus Cristo é o vencedor. Jesus Cristo venceu a Satanás no céu, expulsando-o do céu. Jesus Cristo venceu a Satanás no deserto da tentação. Jesus Cristo venceu Satanás no jardim de Getsêmani. Jesus Cristo venceu Satanás na cruz. Jesus venceu Satanás na manhã do domingo, quando ele ressuscitou. E ele, olhando para o túmulo aberto, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, eu ressuscitarei.
Amém.
Jesus Cristo subiu ao céu. Ele vai voltar. Ele é o vencedor.
Amém.
E aqui diz o capítulo 17 e o verso 14 que os ímpios combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
Amém.
Vencerão também os que estão com
ele.
Quem está com ele, o Cordeiro? Você está com o Cordeiro.
Amém.
Você foi vendido pelo sangue do Cordeiro.
Amém.
Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro.
Amém.
Você foi feito filho e filha de Deus. Você se tornou obediente aos mandamentos de Deus. Você pertence ao reino de Deus. Você será vitorioso com o Cordeiro.
Amém.
A vitória do Cordeiro é nossa. E aqui diz: vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Agora veja o verso 16. Quando vai acabar o poder papal? Uma vez acabou o poder papal. Lembram-se vocês que ele reinou na terra por 1260 anos? Lembra aquela profecia de Daniel, capítulo 7, verso 25, que diz que o chifre pequeno, lá de Daniel, capítulo 7, verso 25, o chifre pequeno, que derrubou 3 dos 10, perseguiria o povo de Deus, mudaria os tempos e mudaria a lei. Estou falando de Daniel, capítulo 7, verso 25. E perseguiria o santo do Altíssimo por um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Um tempo, dois tempos, metade de um tempo significam 1260 dias proféticos. 1260 anos. Esses 1260 anos de supremacia papal duraram de 538 antes de Cristo, aliás, depois de Cristo, 538 depois de Cristo, até 1798. 1260 anos. Mas, queridos, o que que aconteceu em 1798? General Berthier, enviado por Napoleão Bonaparte, na Revolução Francesa, invadiu Roma, prendeu o Papa Pio VI e levou-o preso para a cidade de Valença, na França, onde ele morreu preso. Acabou o poder papal. Houve uma ferida de morte contra o poder papal. E essa ferida de morte está no capítulo 13, verso 3. Capítulo 13, verso 3 de Apocalipse. Vejam a ferida de morte. Mas essa ferida de morte de 1798 foi curada. Seria curada. Vamos ler aqui o capítulo 13, verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Em 1798, quando o papado foi derrotado, o Papa Pio VI foi preso, todos acharam que seria o fim do papado, que nunca mais ressuscitaria. Mas passaram-se os anos, e em 1929, o papado voltou a ter poder. Em 1929, quando assinaram o Tratado de Ladrão, entre o primeiro-ministro da Itália e o representante do Vaticano, eles assinaram o Tratado de Ladrão no Palácio de Ladrão, ali em Roma. Esse Tratado de Ladrão devolveu o poder de Estado para o Vaticano. O Papa voltou a ser um rei, voltou a ser um estadista, voltou a ter a sua própria moeda, sua própria bandeira, seu próprio selo, enfim, suas embaixadas, seu próprio banco. Todos os países, tudo que um país tem, o Vaticano tem. Mas o Vaticano é o menor país do mundo. Mas é o país que tem mais poder sobre o mundo. E em 1929 ele recuperou esse poder. O poder temporal, o poder civil. Começou a ser curada a ferida mortal, que foi feita em 1798, começou a ser curada em 1929. E cada mês e cada ano que passa, essa ferida está sendo mais e mais curada, mais e mais curada. Cada vez o papado está sendo mais amado, mais respeitado, mais exaltado no mundo. E queridos, a ferida será totalmente curada quando for emitido o decreto dominical. Quando for emitido o decreto dominical, quando o decreto dominical sair dos Estados Unidos e começar a se espalhar em todos os 10 reinos, não vamos ter muitos reinos para implantar o decreto dominical, vão ser só 10. Dos 10, o mais forte, o mais poderoso é o reino número 1, que é Estados Unidos, América do Norte, México e Canadá. Essa é a supernação número 1. A supernação número 1, Estados Unidos, México e Canadá. Dali vai surgir o decreto dominical e vai se espalhar pelos outros 9. Facilmente vai ser implantado nos outros 9 blocos econômicos, nas outras 9 supernações. Quando esse decreto dominical se tornar universal, então a ferida mortal terá sido totalmente curada. Totalmente curada. Então se cumprirá a profecia de Apocalipse 13. Vejam aí, Apocalipse capítulo 13, verso 8. Apocalipse 13, verso 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra. Vai chegar um momento na história em que todos os que habitam na terra adorarão a besta que subiu do mar, que recebeu a ferida mortal, mas que foi curada e que voltou a reinar sobre o mundo. Vamos ter mais uma supremacia papal. Tivemos uma supremacia papal de 1260 anos e vamos ter mais uma supremacia papal, a última, que não será de 1260 anos, ela será de 1260 dias. Da onde nós tiramos esses 1260 dias? Está no capítulo 13, verso 5. Capítulo 13, verso 5 diz que quando a ferida mortal for curada totalmente, toda a terra se maravilhará após a besta. E então ele continuará o seu poder por mais 42 meses. Capítulo 13, verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Quando vai ser lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias? Antes da ferida mortal ou depois da ferida mortal ser curada?
Depois
que a ferida mortal for curada. E quando a ferida mortal será totalmente curada? Quando o decreto dominical se tornar universal. Então se cumpre capítulo 13, verso 5. Há pessoas que me perguntam, pastor, mas o capítulo 13, verso 5 fala dos 42 meses. Não podem ser aplicados aos 1260 anos da Idade Média? Podem. Podem. No livro Grande Conflito, eles usam tanto Daniel 7:25 para falar dos 1260 anos da Idade Média, e usa também Ellen White, usa no Grande Conflito, Apocalipse 13, verso 5. Queridos, o poder papal tem duas supremacias. Uma de 1260 anos, que já aconteceu no passado. E outra 1260 dias que ainda não aconteceu, que está no futuro. Por que uma foi de 1260 anos e a outra vai ser só de 1260 dias? Porque o tempo da grande angústia vai ser encurtado. O tempo da grande angústia não será longo. A grande última angústia será maior do que todas as outras, mas ela será curta. Porque se não fosse encurtado o tempo, se não fosse abreviado o tempo, nenhuma carne se salvaria de Jesus. Lá em Mateus capítulo 24, diz que por amor aos filhos de Deus, o tempo da grande angústia será abreviado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Pode anotar as suas perguntas. Daqui a pouco nós vamos ter os momentos para perguntas. Mateus capítulo 24. Vamos ler aqui. Abra sua Bíblia. Vai abrir e vai marcando a sua Bíblia. Bíblia marcada é Bíblia estudada. Se a sua Bíblia estiver toda limpinha, é porque você não grava nada, você não sublinha nada, você não vai memorizar nada. O capítulo 24 diz assim, a partir do verso 21, capítulo 24, verso 21, leia comigo: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Essa grande angústia, que nunca houve, e nenhuma haverá jamais como esta, está falando da angústia da Idade Média, ou está falando da angústia que está por vir no tempo futuro?
Futuro.
No tempo futuro. É uma angústia como nunca houve e jamais haverá. Agora diz o verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa de você, por causa de você que ama Jesus, por causa de você que guarda os mandamentos de Jesus, que está disposto a dar a vida por Jesus, por causa do amor de Deus pelos escolhidos que estão aqui, serão abreviados aqueles dias.
Amém.
Como é que Deus pode abreviar os dias? Como é que você pode abreviar os dias? Será que você pode abreviar um dia pegando um dia de 24 horas e falando de hoje em diante o dia não vai ter mais 24 horas, de hoje em diante os dias vão ter só 14 horas? Será que Deus pode abreviar os dias, transformando um ano de 365 dias em anos de 180? Como é que Deus pode abreviar os dias? Queridos, Deus usa para abreviar os dias o mesmo sistema, o mesmo método que Ele usou para alongar os dias. Deus disse, e nós estudamos na lição desta semana, que os espias espiaram a terra por 40 dias, certo? Os espias, os 12 espias, espiaram a terra por 40 dias. Deus disse, assim como vocês difamaram a terra, falaram mal da terra, vocês não vão entrar na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Vocês vão voltar para o deserto. E Deus diz assim, um dia para cada ano. 40 dias, espiando a terra, 40 anos vão vaguear no deserto. É assim que Deus alonga o tempo. Deus alonga o tempo usando o princípio chamado princípio dia-ano. Isso está também em Ezequiel capítulo 4, um dia para cada ano. Deus alonga o tempo. Por isso os 1260 dias da supremacia papal da Idade Média foram transformados em 1260 anos, porque usou-se o princípio dia, ano. Então, Deus usa na Bíblia o princípio dia, ano para alongar o tempo. Qual é o sistema que Deus vai usar na Bíblia para abreviar o tempo? Em vez de ele usar o dia, o princípio dia, ano para alongar, Deus usa o tempo literal. 1260 dias serão 1260 dias. 42 meses serão 42 meses. Não são proféticos. É um tempo literal. Será que existem na Bíblia profecias de tempo literal? Existem na Bíblia profecias de tempo literal. A Bíblia diz que o povo de Deus permaneceria no Egito quanto tempo? 430 anos. Tempo profético ou tempo literal?
Literal?
Tempo literal. Deus disse que o seu povo iria ser prisioneiro e levado como cativos para a Babilônia e que lá eles permaneceriam 70 anos. Tempo literal ou tempo profético?
Literal.
Tempo literal. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar, Satanás será lançado no abismo e o povo de Deus será levado para o céu, e Satanás será lançado no abismo por 1000 anos. 1000 anos proféticos ou literais? Hein?
Literais.
Então a Bíblia tem profecias de tempo literal e tem profecia de tempo profético. Nós, ao estudarmos a Bíblia, nós temos que pedir a orientação do Espírito Espírito Santo para entendermos quando a Bíblia está falando de profecia de tempo profético, usando o princípio dia ano, e quando a Bíblia está falando de uma profecia de tempo literal. Então, a supremacia papal da Idade Média foram 1260 anos proféticos, 1260 dias proféticos, que são 1260 anos. Mas quando aqui em Apocalipse 13, irmãos, Apocalipse 13, voltando agora para Apocalipse 13, verso 5. Apocalipse 13 e o verso 5. Está falando do tempo do fim. E o tempo do fim, os acontecimentos serão rápidos. Os últimos acontecimentos serão rápidos. Uma profecia em tempo profético não pode ser rápida, porque é longo o tempo. Para ser abreviado e os acontecimentos serem rápidos, precisa ser de tempo literal. Por isso dizem Apocalipse 13, verso 5. Leiam comigo, capítulo 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. 42 meses são 1260 dias. Tempo literal. Você se lembra de uma outra ocasião em que Deus usou os 3 anos e meio de forma literal? Você se lembra que Jezabel, quando reinou sobre o povo de Deus, desagradou a Deus? Porque Jezabel era uma rainha pagã reinando sobre o povo de Deus. Isso desagradou a Deus, porque o povo de Deus estava adorando ídolos. E Deus disse: eu vou retirar a chuva e não vai chover durante esses 3 anos e meio em que Jezabel estiver reinando sobre o povo de Israel. Por 3 anos e meio não houve chuva. Jezabel é chamada na Bíblia de símbolo do papado. Jezabel é um símbolo do papado. Na carta que Deus escreveu à igreja de Tiatira, chama o papado de Jezabel. Quer ver isso? Em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. A igreja de Tiatira. A carta à igreja de Tiatira, capítulo 2 de Apocalipse. Vamos ler aqui o verso 20. Verso 20. Leia comigo. Mas tenho contra ti, Deus escrevendo contra a igreja de Tiatira, tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetisa. Quem é essa Jezabel, mulher que se diz profetisa, que estava reinando sobre o povo de Deus no tempo de Tiatira? Ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Jezabel aqui representa quem? O papado. Porque a igreja de Tiatira foi do ano 538 ao ano de 1517. Lembra-se das 7 igrejas do Apocalipse? A primeira igreja do Apocalipse é Éfeso, que foi do ano 31 até o ano 100. Correto? A segunda igreja do Apocalipse é Esmirna, que foi do ano 100 ao ano 313. A terceira igreja do Apocalipse foi Pérgamo, foi do ano 313 a 538. Essa foi a terceira igreja. A quarta igreja do Apocalipse é Tiatira, que foi do ano de 538 a 1517. Foi o período da supremacia papal. E a quinta igreja foi Sardes, que foi de 1517 a 1798. E a sexta igreja foi Filadélfia, foi de 1798 a 1844. E a última igreja da Odisseia, de 1844 até a volta de Jesus.
Amém.
Então, no período de Tiatira, no período da supremacia papal, Deus chamou, dizendo: eu tenho contra ti que tolera Jezabel, que se diz ser profetisa, enganar o meu povo, representando o papado. Assim como Jezabel, no tempo de Elias, reinou sobre o povo 3 anos e meio, assim Jezabel espiritual Jezabel, simbólica melhor, representando o papado, reinou sobre o povo de Deus durante 1260 anos, na Idade Média. E agora, no tempo do fim, naquilo que eles chamam de nova ordem mundial, Jezabel novamente vai reinar sobre o mundo. A nova ordem mundial é Jezabel, o papado, reinando sobre o mundo por 3 anos e meio. A primeira vez que na Bíblia aparece a expressão 3 anos e meio, a primeira vez que aparece na Bíblia foi com Jezabel no tempo de Elias. A segunda vez que os 3 anos e meio aparecem é em Daniel 7:25, falando a Jezabel reinando por 1260 anos, 3 anos e meio proféticos. E agora, em Apocalipse 13, verso 5, diz que a Jezabel, o poder papal, vai reinar na terra de novo por 42 meses. Percebam, 3 anos e meio literais, primeiro, depois 3 anos e meio proféticos, e agora no tempo do fim, 3 anos e meio literais. Por que que o papado quer reinar na terra 3 anos e meio, 42 meses? Porque ele é o anticristo. Por que que o anticristo recebe o título de anticristo? Porque ele age como sendo Cristo. Se ele não agisse como sendo Cristo, ele não seria o anticristo. O anticristo, ele quer ser adorado como Cristo. Cristo aceitava ser adorado?
Sim.
Sim. O anticristo também aceita ser adorado. Quando as pessoas se ajoelhavam na frente de Jesus, Jesus não mandava levantar. Veja a diferença. Quando Cornélio se ajoelhou na frente de Pedro, Pedro disse o quê? Levanta-te, porque eu sou um homem mortal como você. Quando João se ajoelhou na frente de um anjo, o anjo disse: levante-se e adore a Deus. Mas quando Tomé se ajoelhou na frente de Jesus, Tomé disse: Senhor meu, Deus meu. Jesus não disse para Tomé: levante-se e adore a Deus. Jesus não falou isso. Jesus aceitou ser adorado, porque ele é Deus. Ele é Deus. Queridos, mas quando o anticristo aceita que as pessoas se ajoelhem na frente dele, beijem minha mão, se inclinem diante dele, queridos, ele está recebendo adoração ilicitamente, porque ele não é Deus. Por isso ele é anticristo, porque ele aceita ser adorado como Cristo aceitava ser adorado. Vocês se lembram que Cristo também perdoava pecados? Ele olhou para o homem que estava paralítico numa cama e disse: perdoados são os teus pecados. Lembra aquele homem que eles desceram, abriram um buraco no teto e desceram aquele paralítico na frente de Jesus? E Jesus estava ali com os doutores da lei, com os acusadores de Jesus, estavam ali. E Jesus, olhando para aquele homem deitado na cama, disse: perdoados são os teus pecados. E os doutores da lei que estavam ali disseram: blasfêmia! Quem pode perdoar pecados senão Deus? Só Deus pode perdoar pecados. Mas no caso de Jesus, não foi blasfêmia e nunca será, porque Jesus é Deus.
Amém.
Jesus é Deus. E só Jesus pode perdoar pecados. Queridos, só que o anticristo também tem essa ousadia de querer perdoar pecados. O Papa tem essa ousadia de perdoar as pessoas e mandá-las para o céu, ou mandá-las para a perdição. Por isso é o anticristo. Vocês se lembram que Cristo tinha uma lei chamada 10 mandamentos, que ele escreveu com seu próprio dedo no Monte Sinai? E você pode estar pensando: pastor, não foi Jesus, foi Deus Pai que escreveu os 10 mandamentos. Não, irmãos, não foi Deus Pai que escreveu os 10 mandamentos. Quem escreveu os 10 mandamentos foi o Deus Filho. Deus Pai nunca falou diretamente com o planeta Terra. Deus Pai nunca apareceu no planeta Terra. Deus Pai nunca mostrou o rosto no planeta Terra. Toda a comunicação entre o céu e a Terra é feita através do Deus Filho. A escada que Jacó viu no sonho, uma escada que ligava o céu e a terra, e os anjos de Deus subindo e descendo, representa, Jesus falou: aquela escada sou eu.
Amém.
A ligação, o link entre o céu e a terra, chama-se Jesus.
Amém.
Deus o Pai nunca foi visto por ninguém. Isso está em João capítulo 1, verso 18. João 1, 18 diz que o Pai nunca foi visto por ninguém, mas o Filho veio revelar. Então lá no Monte Sinai, o Deus que falava com Moisés era o Deus Filho, que escreveu os 10 mandamentos era o Deus Filho. Agora o anticristo também pretende ter uma lei chamada Lei dos 10 Mandamentos. Se você abrir o Catecismo Romano, você vai encontrar uma lei chamada Lei dos 10 Mandamentos. Só que é diferente da lei escrita por Jesus Cristo. Cristo tem um sinal de autoridade que prova que Ele é Senhor do céu e da terra. E o sinal da sua autoridade é o sábado, é o sétimo dia da semana. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel capítulo 20, verso 20. Ali diz: eis que eu lhes dou os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos santifica. Deus estabeleceu o selo do teu filho, que é o sábado. O anticristo também tem um selo. O anticristo também tem um sinal de autoridade para mostrar que ele tem poder sobre o mundo. E o sinal do anticristo não fica longe do sinal do Cristo. O sinal do Cristo é o sétimo dia. O sinal do anticristo é o primeiro dia. Percebam que a mentira nunca está longe da verdade. A mentira nunca está longe da verdade. Se a mentira estiver longe da verdade, ela vai ser facilmente discernida. Todo mundo vai ver que é mentira. Mas quando a mentira está bem encostadinha na verdade, parece verdade. Por isso, Satanás fez com que o anticristo, o poder papal, escolhesse como sinal de autoridade sobre a terra o primeiro dia da semana. Aliás, o verdadeiro dia de adoração está espremido no meio de dois falsos dias de adoração. Porque a maior religião do mundo é o catolicismo, que manda santificar o primeiro dia da semana. A segunda maior religião do mundo é o islamismo, que manda santificar a sexta-feira. Mas o povo de Deus obedece os mandamentos de Deus, que manda guardar o sétimo dia, o sábado do Senhor. Vejam que o sétimo dia está espremido no meio do sexto dia, que é adorado no islamismo, espremido entre o primeiro dia adorado no romanismo. Os dois falsos dias estão ali encostados no verdadeiro dia de adoração. O anticristo é anticristo porque aceita ser adorado, porque ousa perdoar pecados, porque pretende ter uma lei chamada 10 mandamentos, e tem um sinal de autoridade chamado Sunday, dia do sol, que será imposto obrigatoriamente sobre o mundo. Agora, queridos, mais uma semelhança do Cristo e do anticristo. Cristo teve um ministério na terra de quantos dias, ou quantos meses, ou quantos anos? Quanto tempo foi o ministério terrestre de Jesus?
3 anos e meio.
Não, pastor, Jesus viveu 33 anos na terra. Sim, Jesus viveu 33 anos, mas o ministério dele não foi 33 anos. O ministério dele foi do momento em que ele foi batizado, com 30 anos, até a morte. Foram 3 anos e meio de ministério. Por isso, o anticristo também quer ter um reinado sobre a terra de quanto tempo?
3 anos e meio.
Por isso está aqui 42 meses. Agora é o tempo do fim, o período da nova ordem mundial, o período em que o decreto dominical vai se espalhar para o mundo todo, e que o papado vai dominar sobre os 10 reinos e vai perseguir o povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus. Será um período de 42 meses. Isso é um período curto, irmãos. É um período curto, porque a perseguição vai ser intensa no mundo todo ao mesmo tempo. Ela vai ser mais intensa num lugar, mais frouxa em outro lugar. Vai ser um pouco lá, mais um pouco aqui. E o tempo vai passar rápido, porque um ano passa rápido, 2 anos passam rápido, 3 anos e meio, e o papado será derrubado para sempre. Agora será recebido pelo papado uma ferida mortal da qual ele não mais vai recuperar-se. Por isso dizem em Apocalipse 17, agora, verso 16. Apocalipse capítulo 17, verso 16. Apocalipse capítulo 17, verso 16. Aqui nós temos: Todos acharam?
Amém.
E os 10 chifres que viste na besta, os mesmos que deram seu poder para que o papado reinasse sobre eles. Certo? Os mesmos. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. E o que farão? E a porão desolada em mundo, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Destruição total do poder papal. Por que, que o papado será destruído, será derrubado? Porque quando Satanás aparecer na terra, personificando Jesus, não tem mais espaço para o papado. Agora será o próprio anticristo, o original, que vai estar andando na terra dizendo: eu sou o Cristo. Nesse tempo em que Satanás vai estar andando na terra dizendo: eu sou o Cristo, o papado já terá sido derrubado. Queridos, nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós estamos vivendo no tempo em que o decreto dominical será estabelecido. Nós estamos vivendo no tempo em que as 10 supernações estão sendo formadas. Prova isso, pastor Samuel. Prova isso. Pois bem, irmãos, a NAFTA, que é a Organização das Nações Americanas, Canadá, México e Estados Unidos, chamado de NAFTA, ou União Norte-Americana, já é um projeto votado pelo Congresso americano desde o tempo do presidente Clinton. Desde o tempo do presidente Clinton, isso já foi votado. E eles estão implantando, pouco a pouco, a nova ordem mundial. Essa será a nação número um que vai dominar sobre o mundo. A nação número dois foi a primeira que foi implantada. A nação número dois é a comunidade europeia, que já está funcionando. Hoje você viaja da França para Espanha, ou para Itália, todos os países ali, você viaja como se fosse um país só. Sem necessidade de visto, a moeda é uma só, é o euro, dólar. Já existe a comunidade europeia. Assim vai funcionar também a comunidade americana, Estados Unidos, México e Canadá, da mesma forma. Existe um banco central para a comunidade europeia, vai existir um banco central para os três países, Estados Unidos, México e Canadá. Nação número 1, nação número 2. Onde será a nação número 3? Japão. Sozinho. É a nação número 3. E a nação número 4? A nação número 4 pega a região rica da África, que é África do Sul, Nova Zelândia e Austrália. Esses formam a nação número 4. Nação número 5 pega o antigo bloco da União Soviética. O antigo bloco da União Soviética vai formar a nação número 5. Vai ter um banco central para esse bloco número 5. E o bloco número 6 é toda a América Latina. Toda a América Latina. Já em 2008, Lula assinou aqui em Brasília a existência do Mercosul, não é o Mercosul, da Unasul. O Mercosul já existia antes de 2008. Mas em 2008 ele assinou a existência da Unasul, que é a União dos Países do Sul, com sua sede no Chile. A Unasul forma a nação número 6. O plano é ter um banco central para toda essa nação número 6. E a nação número 7? A nação número 7 está se formando agora, irmãos. Nos últimos 20 meses, a nação número 7 está em formação, em processo. Começou com a revolução no Egito, norte da África, porque a nação número 7 pega o norte da África. A número 4 pega aquela pontinha rica da África, da África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. A nação número 7 pega o norte da África e pega o Oriente Médio, todos os países árabes, incluindo Israel, que não é árabe, incluindo o Irã, que não é árabe. Lembre-se que Irã não é árabe, é persa. São os persas de hoje, é o povo do Irã. Então, todo esse Oriente Médio, mais o norte da África, eles formam a nação número 7. Essa é a nação mais difícil de se formar. Por que a nação mais difícil de se formar? Porque são países árabes onde religião e Estado estão unidos, onde existe ditadura, absolutismo, e eles têm que remover os presidentes, eles têm que remover os reis desses países, porque eles não abrem mão do poder. Para eles abrirem mão do poder é só arrancando, como aconteceu no Egito, como aconteceu na Líbia, como está acontecendo na Síria, como vai acontecer no Sudão. Eles têm que ser removidos à força. Por isso estão essas guerras acontecendo no norte da África e no Oriente Médio, para criar-se a nação número 7. E a nação número 8? A nação número 8 pega o centro da África Central. E a número 9 pega a Ásia. A Ásia é a nação número 9. E a número 10 é a China, sozinha. Essas são as 10 supernações. A maioria já está formada. Número 1 já está formada, número 2 já está formada, número 3 já está formada, número 4 já está formada, número 5 está em formação, número 6 já está formada, número 7 está em formação, número 8 está em formação, número 9 está em formação, número 10 já está formada. Agora, queridos, quando essas 10 nações forem formadas, é o tempo da pedra descer do céu.
Amém.
A pedra de Daniel 2, verso 44, que vai descer do céu, vai atingir a estátua nos dedos, é exatamente no tempo em que a terra estiver com 10 supernações. É o momento da volta de Jesus.
Amém.
Daniel falou isso, e Apocalipse capítulo 17, verso 12, fala isso. As duas profecias completam. Jesus está voltando.
Amém.
Nossa geração vai poder assistir a voz de Jesus em vida.
Amém.
E dizemos: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. E nele nos regozijaremos para sempre. Ora bem, Senhor Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Queridos, vocês querem dar uma pausa agora ou querem entrar com perguntas já? E dar a pausa depois. Perguntas depois? Não, perguntas agora. E vamos dar um break. O break não é para sair. O break é só para louvar, não é? O break vai ser o momento que a gente vai se levantar e vamos louvar a Deus. Depois sentamos de novo. Então vamos abrir agora para perguntas. Tá bom? Seria muito bom se nós tivéssemos mais um microfone, para que a pergunta fosse feita no microfone, para que fosse ouvida também na gravação, fosse ouvida a pergunta que está sendo feita. Seria bom fazer a pergunta no microfone. Perguntas sobre o assunto que foi apresentado hoje, agora. Se for de algum assunto que ainda não apresentamos, fica para depois. Nós vamos ainda continuar com o seminário.
Pastor, referente à viabilidade do tempo, que realmente a profecia ela confirma, ela se demonstra 42 meses, isso como a ser papal. Nós já entramos no sétimo milênio, certo? E eu queria só que o senhor me confirmasse assim: realmente vai ser abreviado, porque no sétimo milênio nós devemos estar no céu, não é isso?
Isso mesmo.
Oitavo milênio voltaremos para a terra. Então, se nós pensássemos assim, que a profecia seria de mais 1.060 anos, nós imaginaríamos o sétimo milênio que deveríamos estar no céu, não é isso, pastor?
Isso mesmo. Então, irmãos, o que ela mencionou é a verdade. Deus tem um descanso semanal, que é o sétimo dia da semana. Deus na Bíblia tem um descanso anual, que é o descanso do solo, que ninguém devia plantar, ninguém devia semear nada no sétimo ano. Ninguém respeita mais isso, mas na Bíblia existe o sétimo ano, que é o descanso anual, de 7 em 7 anos. Mas a Bíblia também fala do descanso milenial, que é o sétimo milênio. 6.000 anos de pecado, e o sétimo milênio, a terra vazia. Porque o povo de Deus vai estar no céu durante 1.000 anos, que é o sétimo milênio. E Satanás estará preso no abismo, que é o sétimo milênio. Se Satanás vai ser preso durante o sétimo milênio e nós vamos estar no céu durante esse sétimo milênio, já é hora de ir para o céu.
Amém.
Porque nós já estamos no início do sétimo milênio. Então, queridos, nós estamos vivendo em 2013. Nós costumamos chamar de 6013. Em vez de 2013, nós chamaríamos de 6013. Porque foram cerca de 4 mil anos antes de Cristo e 2013. Depois de Cristo, a gente não fala cerca de, porque depois de Cristo nós temos os anos exatos, certo? Foram 2013 anos depois de Cristo e cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Isso forma o total de 6013. Então, queridos, esses 13 anos nós já estamos dentro do sétimo milênio. Como em cronologia, irmãos, como em cronologia nós não trabalhamos com dias e com anos, porque em cronologia você arredonda todas as coisas. Por exemplo, quando eu pergunto para você que horas são agora, você não vai me falar agora são 4 horas e 5 minutos e tantos. Você não se enrola desse jeito. Quando eu pergunto que horas são, você fala 4 e 5. Mas não é 4 e 5, é 4 e 6 ou 4 e 7. Nós arredondamos, tá certo? Nós arredondamos segundos e minutos numa hora. Só que em milênios nós arredondamos em anos. Então 6013 é o começo do sétimo milênio. Assim como 2013 é o começo do sétimo milênio. Assim como 2001, 2002, 2005 também é o começo do sétimo milênio. Nós continuamos no começo do sétimo milênio. E se já estamos no começo do sétimo milênio, por que que Jesus ainda não veio? Porque Jesus disse: tardando o esposo, todas dormiram. Todos estavam aguardando a volta de Jesus para o ano 2000. O mundo estava expectante em todo o ano 2000. Passou o ano 2000 e passou aquela expectativa. E todo mundo continuou vivendo a sua vida. E eles não perceberam que Jesus não veio no ano 2000, lógico. Mas nós estamos vivendo em tempo emprestado. Nós estamos vivendo naquela frase que a Bíblia diz: tardando o esposo. Nessa hora do tardando o esposo, eles estavam esperando o esposo para que horas?
Meia-noite,
né? Jesus não veio, o esposo não veio, dormindo. Não é hora de dormir na hora do tardando o esposo. Se você tem que dormir, poderia ter dormido antes. Se você está esperando o ônibus das duas, você pode até sentar e dar um cochilo, se for uma meia, ou 15 das duas, porque o ônibus das duas, ou vem duas, ou vem depois das duas, antes das duas também. Então, queridos, se nós estávamos esperando a volta de Jesus para esse final de milênio, para essa virada de milênio, agora não é hora de dormir, porque estamos vivendo no tardando o esposo. Nós não sabemos o dia e a hora da vinda do esposo, mas nós estamos vivendo no tardando o esposo. E a Bíblia diz: todas dormiram. Não é hora de dormir, é hora de estar estudando a palavra de Deus, cavando o mundo, preparando-nos para a volta de Jesus.
Amém.
Isso nos dá um senso de urgência. Isso ajuda você a ficar firme e reavivado. Quando você pensa que Jesus vai demorar, você relaxa. Quando você pensa que Jesus vai voltar logo, ou que você pode morrer hoje mesmo, e se você morrer hoje mesmo, para você Jesus já voltou. Então isso dá um senso de urgência. Você vive longe dos pecados, você confessa os pecados, você ajeita a sua vida com Deus, porque você tem um senso da urgência de Jesus. É isso que ajuda você a viver reavivado.
Amém.
É saber que Jesus vai voltar logo.
Amém.
E que eu e você poderemos morrer a qualquer dia, em qualquer hora. Portanto, eu tenho que viver hoje como sendo o único dia que eu tenho da minha vida.
Amém.
Se eu tenho que estudar a Bíblia, tem que ser hoje. Se eu tenho que pedir perdão, tem que ser hoje. Se eu tenho que dizer que eu amo alguém, tem que ser hoje. Se eu tenho que escrever uma carta pedindo perdão para alguém tem que ser hoje, porque eu não tenho o dia de amanhã. Esse senso da urgência da volta de Jesus me faz viver uma vida reavivada. E é isso que Deus quer, que você viva dessa forma.
Pastor, um complemento só, que na pregação que eu ouvi pela internet, o senhor disse que os 3 anos e meio em que representava Jezabel, né, que não choveu no período de Jezabel. E eu gostaria que o senhor comentasse também com a igreja um pouquinho, que também não haverá chuva no período do reinado do papado durante 3 anos e meio igualmente. E uma outra questão, pastor, bem rapidinho. Os líderes hoje, desses 10 blocos ali, os líderes, eles sabem, eles têm noção, consciência de que eles estão vivendo esse tempo que Deus, que Satanás está dando esse poder para eles. Eles sabem disso, eles sabem de tudo isso que está acontecendo.
Aqueles que não têm o conhecimento da profecia não entendem a formação dos 10 blocos e da nova ordem mundial da forma como nós entendemos. Que eles não têm o conhecimento da profecia. Eles são adoradores de Satanás. Mas eles pensam que essa nova ordem mundial vai durar 1 milênio todo. Lembra-se de Hitler, Adolfo Hitler, quando estava estabelecendo o império dele? Ele achava que o nazismo ia durar 1000 anos. Não durou nada, irmãos. Não durou nada. Assim também eles estão esperando que a nova ordem mundial dure 1000 anos. Que esse 7º milênio, que eles chamam de era de aquário, eles chamam esse 7º milênio de era de aquário, cuja religião se chama nova era. Eles acham que vai durar 2000 anos, mas não vai durar somente 42 meses. Quando eles disserem paz, paz, lhes virá repentina destruição. Durante esses 42 meses, quando o papado estará reinando sobre os 10 blocos, ninguém vai estar se revoltando contra ninguém. Os 10 blocos vão estar submissos ao poder papal. Única pedra no sapato são os que guardam o sábado. Os que guardam o sábado serão a pedra no sapato deles, nadando contra a correnteza, indo na contramão dos projetos que eles têm. Por isso eles perseguirão os guardadores do santo sábado, dos mandamentos de Deus. Mas eles estarão vivendo num tempo em que eles chamarão de paz, paz, paz. Mas lhes virá repentina destruição, porque 42 meses num projeto mundial não significa nada. 42 meses num projeto mundial não significa nada, vai ser muito rápido. Mas eles não entendem a profecia. Eles acham que vão dominar o mundo e que Roma vai ser eterna. Eles creem que Roma é eterna. Agora, queridos, existe uma profecia no Vaticano? Existe uma profecia no Vaticano que não está na Bíblia. É uma profecia do Vaticano. Quem quiser ler essa profecia, entra no site do Vaticano e procure pela profecia do Bispo Malaquias. Profecia do Bispo Malaquias. Bispo Malaquias é um santo da Igreja Católica que viveu no 12º século. Ele escreveu uma visão que ele teve, e ele diz que do tempo dele, do Papa que estava reinando no tempo dele, até o fim existiriam 112 papas só. 112. Eu estou falando para vocês não a profecia da Bíblia, estou falando a profecia de um bispo, de um santo da Igreja Católica. E ele diz que quando chegasse o momento dos 112, Roma seria destruída, o papado seria destruído, acabaria. Razão porque o Vaticano não divulga essa profecia, porque eles acreditam e querem acreditar que Roma será eterna, que não vai ser destruída, mas que vai reinar sobre tudo e todos para sempre. Como essa profecia vai contra esse plano, então eles não divulgam, mas é uma profecia que está no site do Vaticano, vocês podem ler. Agora, 112 papas do tempo do bispo Malaquias até o último papa. O 112 é o Papa Francisco. O Papa Francisco é o número 112. Queridos, não é uma profecia da Bíblia, mas ela bate com Apocalipse 17.
Amém.
A profecia dos sete reis, que mostram o Papa Francisco como pertencendo à sétima cabeça, ele continua reinando durante a sétima cabeça, que ainda está viva. A sétima cabeça é o Papa Bento XVI, que não morreu, ele renunciou e continua sendo Papa, morando no Vaticano. Então a sétima cabeça está viva, perfeita, mas a segunda fase da sétima cabeça é o Papa Francisco, que se juntou ao Papa Bento XVI e que estão reinando sobre a terra. Inclusive, irmãos, a primeira encíclica escrita por Papa Francisco foi publicada no jornal como sendo uma encíclica escrita a quatro mãos. Interessante que o jornal colocou isso. Encíclica escrita a quatro mãos. Por quê? Foram as duas mãos do Papa Francisco e as duas mãos do Bento XVI. Os dois escreveram a encíclica. Pela primeira vez na história do Vaticano, nós temos dois papas vivinhos, perfeitos, escrevendo, opinando. Um mais, não é? No anonimato, e o outro mais visivelmente. E queridos, esta sétima cabeça é a última cabeça. Porque não existem oito cabeças. Na Apocalipse 17 não existe a oitava cabeça. As pessoas me perguntam: pastor, e a oitava cabeça? Não existe a oitava cabeça, são sete. Existe o oitavo poder. Não a oitava cabeça. O oitavo poder pertence às sete. O oitavo poder pertence às sete. Como é que pertence às sete? Porque pertence à sétima. Se ele pertence à sétima, está reinando junto com a sétima, ele pertence às sete. Não existe oitavo. A sétima é a última. E o que vem depois disso? Só Satanás personificando Jesus. Será a última coisa. Satanás personificando Jesus. Aleluia. Não sabemos o dia, hora, mas o tempo mostra que é chegado o momento da volta de Jesus.
Amém.
Pois é. Pastor, diante daquilo que nós temos conhecido e estudado, e respondendo um pouco à pergunta da irmã Cátia, aqui em Apocalipse 18, 21, né, diz que a Babilônia, a grande cidade, nunca mais será achada, né, porque ela realmente será destruída, a ruína de Babilônia. Mas o profeta Daniel já dá um indício disso lá em Daniel capítulo 2, verso 43, quando a gente vê os pés ali, é uma união de barro com ferro. E o verso 43 diz assim, ó, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro, né? Então é como o pastor disse, o poder político, as nações, eles não têm esse interesse, nem noção do que está acontecendo. Eles querem poder, eles querem dominar, porém o papado já tem total consciência do que está fazendo. Poder religioso, né?
Isso mesmo.
Então isso responde que não haveria, e por isso haverá a ruína de Babilônia, né? O poder político se retirará, destruindo Babilônia, porém é necessário que aquele que precisa surgir, imitando Cristo, ele apareça, né? Para então tentar dar o checkmate, mas na verdade já está derrotado, certo?
Essa união que haverá na nova ordem mundial é uma união muito frágil.
Demais.
Muito frágil. É, representada pelo ferro e pelo barro também. Fragilidade.
Fragilidade.
Entende? Isso tem, diz respeito também à fragilidade dos dez blocos, dos dez reinos, no tempo da volta de Jesus. Assim como eles apoiaram o papado no começo, eles mesmos vão se revoltar contra o papado. Aí você vê a fragilidade.
Pastor,
pois não.
Na Bíblia.
Pode fazer a pergunta no microfone, porque assim fica registrado ali.
Na Bíblia tem uma passagem que diz assim: como nós testarmos o Espírito, né? Se o Espírito diz que Jesus não veio em carne, né, é uma das maneiras de ser testado, né? O Papa Francisco, essa semana, ele deu uma declaração que Deus não é católico, Deus é universal de todas as igrejas,
E ele dizendo assim: eu acredito que Jesus veio em carne. Sabe? Então, uma declaração que ele está dando, e uma maneira de das pessoas que lêem essa passagem na Bíblia acreditarem que ele realmente também é o Espírito de Deus. Começa essa semana agora.
Tá certo. Alguma pergunta mais, irmãos? Então vamos. Pois não.
Sobre a chuva.
Ah, sobre a chuva, irmãos. Em Apocalipse capítulo 11, durante os 3 anos e meio do tempo de Elias, em que Jezabel estava reinando sobre o povo de Deus, não houve chuva. Por que a chuva foi retirada? Porque na Bíblia a chuva é símbolo de bênçãos. Orai para que tenham chuva. A chuva temporã e a chuva serôdia. Chuva na Bíblia não representa somente o derramamento do Espírito Santo. Chuva na Bíblia representa também o derramamento das bênçãos de Deus sobre o povo. Quando a chuva era derramada, a semente germinava, a colheita era farta. Mas quando Deus via que o povo estava apostatado, Deus retirava a chuva, retirava a bênção. Quando a lei de Deus for anulada na face da terra, quando o decreto dominical for imposto de uma forma obrigatória e compulsória no mundo todo, a lei de Deus estará sendo invalidada e anulada em toda a terra. E a lei de Deus representa o caráter de Deus. É Deus quem está sendo banido da terra ao anularem a lei de Deus. Por isso Deus vai retirar as suas bênçãos. Vai deixar de haver chuva durante os 3 anos e meio. Isso está em Apocalipse 11. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 11. Vamos ler então aqui o verso 5. Verso 5. Vejam aí o verso. Vamos ler o verso 2. O verso 2. Capítulo 11, verso 2. E deixe o átrio que está fora do templo e não o mestres. O átrio do santuário terrestre era onde o povo entrava, certo? O povo não entrava no lugar santo nem no santíssimo, só o sacerdote. Mas no pátio, no átrio, eles entravam. No santuário do céu, ele tem o lugar santo e o santíssimo, onde nós não temos acesso. Somente pela fé nós temos acesso a Jesus, que está no lugar santo e no santíssimo, atuando por nós. Mas o átrio do santuário celestial é onde estão as nações. Por isso diz aqui o capítulo 11, verso 2: deixe o átrio que está fora do templo, não nessas, porque foi dado para as nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. O átrio, ou seja, o pátio do santuário celestial, é o planeta Terra, onde estão as nações. O cordeiro era morto aonde? No átrio, no lugar santo ou no santíssimo? Onde o cordeiro era morto? No átrio. Onde Jesus Cristo foi morto? No átrio. Qual é o átrio do santuário celestial? O planeta Terra. Qual foi o altar de sacrifício do santuário celestial? O monte do Calvário. Qual é a pia do santuário celestial? A pia batismal. Para você ser salvo, você tem que passar primeiro pelo Calvário. Primeiro você passa pelo Calvário, porque o altar de sacrifício estava antes da pia. Primeiro o altar de sacrifício, o cordeiro era morto. Depois, entre o altar de sacrifício e o lugar santo, tinha a pia, onde os sacerdotes se banhavam para depois entrar no lugar santo. Assim também, meus queridos, no Novo Testamento, o que está valendo é o santuário celestial. E o santuário celestial tem um átrio, tem um pátio. Nesse pátio tem um altar de sacrifício que se chama Monte do Calvário. Você tem que ir ao Monte do Calvário para receber o sangue de Jesus Cristo e perdão dos seus pecados. E então você passa pela pia batismal. E então você entra na presença de Deus. E Jesus se torna o seu intercessor no lugar santo. Por isso, quando está falando aqui, no capítulo 11, verso 2, deixe o átrio que está fora, está falando do planeta Terra, fora do templo, não mestres, porque foi dado para as nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quanto tempo? 42 meses. Agora vejam o verso 4. Verso 3 e 4. E darei poder às minhas duas testemunhas. As duas testemunhas de Deus é o Antigo e Novo Testamento. Profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano e de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus, do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, falando das duas testemunhas, da palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, também se refere ao povo de Deus, às testemunhas de Deus. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Verso 6. Estas, ou seja, as testemunhas de Deus, têm poder para quê? Para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Que profecia? Dos 42 meses. Porque a profecia mencionada aqui é de 42 meses. Esses 42 meses aparecem em dois lugares na Bíblia. Capítulo 11, o verso 8. Vemos aqui o verso 2 e também Apocalipse 3, verso 5. Então aqui nos dá a entender que durante esses 42 meses em que a lei de Deus será invalidada na terra e Deus banido da terra como soberano, porque o decreto dominical será imposto e todos adorarão a besta, nesse período Deus retira a sua bênção, a bênção da chuva. Por isso haverá uma seca terrível. Por isso faz sentido quando a Bíblia diz que o seu pão e a sua água serão certos. No momento em que existem tantos restaurantes, tantos rios e tanta água em abundância, oferecer pão e água para uma pessoa não parece ser um grande banquete. Está certo? Não parece ser um grande banquete quando tem tantos restaurantes e tanta abundância de água. Mas quando o mundo estiver sofrendo a seca de 3 anos e meio e estiverem morrendo de fome e de sede, faz muito sentido a profecia que diz: mas os meus escolhidos, o meu povo, o pão e a água serão certos. Deus vai nos sustentar com pão e com água num tempo em que não existe pão e não existe água para os ímpios. Mas para o povo de Deus haverá pão e água.
Amém.
Amém? Esse será o período dos 42 meses.
Amém.
Poderemos terminar agora, irmãos? Após não, irmãos.
Queria perguntar. Qual parte do livro escreve que o Papa é a besta?
Não existe um texto na Bíblia que diz que o Papa é a besta. O que existe na Bíblia são características que mostram o chifre pequeno de Daniel capítulo 7, o chifre pequeno surgindo no meio dos 10 chifres, porque o chifre pequeno surge no meio dos 10. Os 10 chifres são as 10 nações que surgiram do Império Romano, ou seja, as 10 nações da Europa. Para que existe um chifre pequeno, Daniel capítulo 7, surge no meio dos 10 e derruba 3. Ou seja, depois que surgiram as nações da Europa, são as 10 nações da Europa, o próximo poder que surgiu foi o poder papal. E foi ele quem derrubou os 3 Éolos, Vandos e Ostrogodos. Porque Éolos, Vandos e Ostrogodos eram 3 povos que não se submetiam ao papado. As outras 7 tribos se submeteram ao papado. Mas essas 3 não se submeteram, por isso foram destruídas. Então, o único poder que surgiu depois das 10 tribos, e no meio das 10 tribos, e que perseguiu o povo de Deus, e que mudou a lei de Deus, foi o poder papal, porque diz lá que mudará a lei de Deus e que perseguirá os santos de Deus. O único poder que surgiu na terra e que perseguiu o povo de Deus e matou mais de 50 milhões de cristãos é o poder papal. Quando você entra na história do Vaticano, você lê a história do Vaticano e lá eles explicam que através das inquisições papais, existiu a Inquisição Romana, Inquisição Espanhola, Inquisição Huguenote e Inquisição Valdense. Através de todas essas inquisições, dizem os relatórios do Vaticano, eles mataram mais de 50 milhões de cristãos. Então, o poder papal é o único poder que corresponde a todas aquelas características mencionadas em Daniel capítulo 7, que menciona surgir o poder na terra contra Deus, perseguindo o povo de Deus, mudando a lei de Deus, estabelecendo um dia no lugar do dia de Deus. Então, através das características, você identifica quem é esse poder. É irrefutável, porque é muito forte a transparência com que a profecia mostra as características desse poder.